E nós já estamos na linha com o médico, sanitarista, professor e ministro da Saúde no governo de Dilma Rousseff, Arthur Chiouro, e o assunto é o Sistema Único de Saúde. A promulgação do SUS completa 30 anos e Chiouro vai conversar conosco sobre a construção desse sistema desde a redemocratização, os desafios atuais diante do desfinanciamento e sobre o imenso papel que o SUS vem desempenhando frente à pandemia do coronavírus, um momento de crise sanitária, mas que rapidamente está mudando a percepção da população brasileira sobre o Sistema Único de Saúde. A gente agradece a presença de Chiouro na nossa programação. E eu já parto para a primeira pergunta, doutor Chiouro. O SUS chega a um momento de crise global com menos recursos, resultado da emenda do teto de gastos, que limita os recursos para áreas sociais, entre elas a saúde, por 20 anos. O sistema também passa por um desmonte no governo atual e que vem sendo visto em diversas outras áreas de assistência à população. Quais são as perspectivas?
Eu acho que, na verdade, o teto de gastos aprovado, pelo Congresso Nacional a partir da iniciativa do governo Temer, ele vai expressar já a materialização. Eu vou usar uma expressão que não é minha originalmente, ela é do Bourdieu, um sociólogo francês, que é a restauração da ordem conservadora. Nessa lógica ultra neoliberal conservadora, não cabe políticas universais. Políticas que apontem para solidariedade, para generosidade, para inclusão, como é o caso do Sistema Único de Saúde. Aliás, não cabem outras, não é por menos, né, que da mesma maneira a gente vê uma brutal ação de desmonte das políticas trabalhistas, das políticas previdenciárias, que se apontam para o campo da educação, uma afronta no campo da cultura, mas a saúde, ela é decisiva, porque depois da previdência social, e a previdência, ainda contando com os recursos que são captados das empresas e dos trabalhadores, ela é a maior área de gasto público, ainda que só represente 4% do total do gasto público da União. A educação vem em segundo lugar, com alguma coisa em torno de 3,8%. Então, eles entram na previdência, entram na saúde, entram na educação, para fazer um lastro para continuar pagando encargos financeiros da União, para satisfazer a ânsia da banca que fica de fora, né, desse regime de austeridade fiscal. Então, eu acho que esse já é o refinamento da estratégia de desmontagem, né, que passa, portanto, por um brutal desfinanciamento, que vai muito além do subfinanciamento histórico, que é um problema que nós nunca resolvemos, né. Aliás, uma herança de ter produzido um sistema universal já no momento em que o mundo vivia uma nova ordem. Mas veja, o que isto resulta é numa situação profundamente ambígua. Ambígua por quê? Porque o SUS, com todas as suas deficiências, com todas as suas lacunas, com todos os seus desafios, ele se constituiu como um sistema fundamental para a produção de mais vida do povo brasileiro. E graças ao SUS, os brasileiros vivem mais, morrem menos, têm menos mortalidade infantil, têm menos mortalidade materna. As pessoas, por ficarem mais idosas, têm novos problemas de saúde que, inclusive, requerem mais cuidado, porque à medida em que as pessoas envelhecem, é verdade, saúde pública economiza, mas depois ela gera mais despesa, porque à medida que as pessoas ficam mais idosas, vão ter doenças crônicas, vão precisar ser cuidadas, né? Então, as sociedades mais democráticas, mais justas, pagam o preço, eu acho que é um bom preço, né, da qualidade de vida e do desenvolvimento. Então, o SUS vive essa ambiguidade. E isso tem sido segurado ainda, porque não será, né? Eu tenho, por exemplo, um artigo publicado em 2017 que já apontava que só até 2022 prefeituras e estados aguentariam suportar os custos sozinhos. A partir de agora, a tendência é a gente ter uma brutal precarização do SUS, que já vinha sendo operado no governo Temer, né? E que no primeiro ano do governo Bolsonaro foi explícito. Operado, inclusive, pelo Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, que se transformou para alguns num heróis, mas um herói do oportunismo, porque efetivamente a desmontagem do Mais Médicos, a desmontagem da atenção primária, a desmontagem dos programas de farmácia popular, a fragilização do Programa Nacional de Vacinação, eu posso dar a desestruturação da política de saúde mental, né, de álcool e drogas. Então, nós temos vários reflexos já do impacto objetivo disso. Então, por exemplo, deputado Jorge Sola traz sempre esse exemplo que me parece muito significativo. A Bahia, ao longo dos últimos anos, foi construir vários hospitais. Né? Esses hospitais, diferente da lógica que vem do SUS, desde o começo, que é ser compartilhado o financiamento, o custeio dessas instituições entre a União e o Estado, ou a União e os municípios, ele vem sendo mantido só com recurso do Tesouro Estadual. Ou seja, o governo federal não reconhece a abertura desses novos serviços. Por quê? Porque ele não tem recurso. Quando ele desmontou mais médicos, ele não estava de olho só no movimento ideológico. Claro que tanto o Bolsonaro como o Mandetta tinham um verdadeiro ódio do programa e a necessidade de entregar as entidades médicas que tinham dado o apoio a eles, né, a desmontagem do programa. Mas o que as pessoas pouco percebem é que, objetivamente, o que estava em jogo era encaixar o orçamento do Ministério da Saúde dentro dos recursos que o Guedes tinha disponibilizado. Afinal de contas, desde a emenda do teto, foram 22 bilhões e meio. Que há, nesse bojo também, uma quebra de regularidade. O Ministério da Saúde, mesmo no governo Collor, no governo Fernando Henrique, no governo Itamar, no governo Lula, no governo Dilma, uma característica foi sempre denunciar a falta de recursos, a necessidade de aportar mais recursos para o SUS. E se assumiu o discurso da área econômica pela primeira vez. Antes nós tínhamos a saúde lutando contra a área econômica. Inclusive, nos nossos governos, essa tensão era permanente. Em 2019, então, fora já dessa disfunção causada pela pandemia de Covid, mas pegando o último ano que a gente ainda teve uma regularidade, tomando o que União, Estados e municípios alocaram para a saúde pública no Brasil, nós tivemos um gasto por habitante por dia de R$ 3,60. Eu vou repetir porque o número é tão estupidamente baixo que as pessoas podem estar achando que eu estou errado. R$ 3,60. E nós tivemos que garantir, né, da vacina aos transplantes para 212 milhões de habitantes, porque nessa hora, quem tem plano de saúde usa o SUS para vigilância sanitária, para vigilância epidemiológica, para os medicamentos de alto custo, para os transplantes, para a hemodiálise, para o SAMU, para a vacina. Então, não é verdade que tem um pedaço da população que não traz gastos para o SUS. Ela traz gastos, sim, são os gastos mais caros, e ainda tudo aquilo que ela gasta de privado, ela abate do imposto de renda e ajuda a fazer uma política de Robin Hood às avessas. Então, nós temos vários grandes problemas.
Doutor Chioro, o reconhecimento do trabalho do SUS frente à epidemia do coronavírus é um movimento que a gente nunca viu no Brasil desde que o sistema começou a funcionar. O que esse momento de apropriação do SUS como um direito e reconhecimento como um sistema muito positivo pode trazer?
Eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nessa linha, porque eu concordo com a sua premissa, né? Está corretíssima. Mas nós nunca tivemos uma oportunidade de tanta legitimação do SUS junto à população, de tanta respeitabilidade dos trabalhadores que estão expondo a sua saúde, a sua vida, das suas famílias, no atendimento da população. Isso está acontecendo em escala planetária, esse reconhecimento. Né? O SUS, ele tem, paradoxal isso. As pesquisas de avaliação do SUS mostram que quem é atendido pelo SUS, de maneira geral, avalia muito positivamente. O grande problema é o do acesso. Quem não consegue acessar, quem demora muito para acessar, que fica profundamente insatisfeito e com razão. Né? E acho que a gente já conversou um pouco aqui sobre o tamanho das dificuldades que são históricas, né? E que se agravaram e vão se agravar. Então, eu vejo a seguinte situação. Né? Por um lado, você tem o governo federal abrindo espaço cada vez mais para privatização. Esse é o grande desejo do Guedes. Acessa. Se for colocar mais recursos, fazer voucher, ou fazer algum sistema de compra de setor privado, tipo os doutores consultas da vida, tal, planos populares de saúde, que era aquela ideia do Ricardo Barros, que não foi para frente até agora. Né? E nós temos as operadoras de plano de saúde bastante capitalizadas, porque elas continuaram recebendo bem e gastando pouco durante a pandemia. A maior parte dos usuários não usaram. Não. A sinistralidade, como eles chamam, caiu. Então, há um risco no ar. Por outro lado, tem uma situação muito objetiva. Nunca ficou tão claro que para a gente ter desenvolvimento econômico, para a gente ter desenvolvimento social, para a gente proteger a vida da nossa população, nós precisamos ter um sistema nacional de saúde fortalecido, potente. Então, está dada a possibilidade de fazer a disputa simbólica, a disputa política em torno da defesa do SUS. E aí eu vejo uma situação que nos difere muito, por exemplo, de países como o Reino Unido, como a Itália, a Espanha, Portugal, né, que diz respeito a que setores da sociedade lutam pelo SUS efetivamente. O fato de que nós temos o nosso braço sindical mais organizado, as categorias mais fortalecidas, com maior poder de vocalização e luta, metalúrgicos, bancários, petroleiros, químicos, servidores públicos, só para dar alguns exemplos, fora efetivamente do Sistema Único de Saúde, ainda que do ponto de vista político, suas lideranças defendam o SUS, participem dos conselhos, etc., mas efetivamente não são usuários do SUS no cotidiano, têm seus planos de saúde, etc. Então, veja que ironia, este também é um desafio de transformar o SUS numa bandeira social, numa luta social, que seja capaz de entregar o que a população precisa e, ao mesmo tempo, ser defendido pela população que dele precisa.
A gente pode conversar um pouquinho sobre como era a saúde no Brasil antes do SUS? Faz algum sentido a defesa de processos de privatização frente às desigualdades históricas do país?
Tem um componente ideológico, né, que faz obscurecer. E as redes sociais hoje trabalham muito fortemente. E há um encantamento com que acho que essa crise do próprio Covid veio mostrar o quanto que ele não tem fundamentação, o encantamento com essa ideia do privado, né? Viver num mundo que não é mais polarizado, né? Que não tem mais a ameaça comunista, etc., né? Liberou, né, todas as, vamos dizer assim, as travas, né, que ainda seguravam essa dimensão do capitalismo mais selvagem, né? E esse neoliberalismo se expressa na área da saúde de maneira muito perversa. O grau de exploração, quer dizer, a lógica econômica vai tomando conta da vida e algumas pessoas até percebem, sofrem, mas estão absolutamente enquadrados como não se tivesse. Os países que viveram esses movimentos de privatização, como no caso da Colômbia, do Chile, pegando os nossos vizinhos, né, desmontaram os avanços que tinham conseguido, que é o que pode ocorrer com a gente se a gente não resistir. E nós vamos ter que, ao mesmo tempo que resistir, avançar, né? Agora, é muito importante retomar o que tínhamos no passado, né? Antes do SUS, a imensa maioria dos brasileiros que não tinham uma carteira de trabalho assinada e que não contribuíam para a Previdência eram literalmente considerados indigentes. Essa figura do indigente hoje como a população em situação de rua, né, que marca, ainda que equivocadamente, o conceito que a gente tem atual, ela se estendia a todos os brasileiros e brasileiras que não tinham acesso a um emprego formal, que era a maioria. Então, isso significava o quê? Aliás, significaria hoje da mesma maneira. Significava que essas pessoas ficavam dependendo para ter acesso a cuidados de saúde ou da filantropia, das santas casas, beneficências, num tempo em que a medicina não era tão cara, né? O cuidado hospitalar era suportável por meio da filantropia. Hoje é impossível pensar instituições funcionando em torno da filantropia, ela não consegue. Ou então restava o saber popular, as benzedeiras, a medicina leiga, as ofertas de ordem religiosa e tal, e isso explicava porque o Brasil tinha uma mortalidade infantil acima de 200, porque o brasileiro vivia tão pouco, porque as populações eram dizimadas por doenças infecciosas, por doenças preveníveis e tal. Então, assim, é impossível imaginar uma volta ao passado, né? É impossível para um país que escreveu na Constituição que a saúde é um direito, imaginar que ela vai voltar para uma lógica de mercado, ainda mais quando a gente sabe da incapacidade, da total dependência, que, eu vou dizer para vocês, pelo menos alguma coisa de 77%, 78% da população tem do Sistema Único de Saúde. A imensa maioria da população brasileira é SUS dependente para tudo. São pouquíssimos os sistemas nacionais de saúde que garantem acesso a medicamento gratuito, como o SUS garante, ou a todas as vacinas, como nós garantimos. Nós vamos voltar atrás? Com que lógica? Porque o país não tem recurso para pagar? Não, porque eu preciso continuar mantendo acesa a fogueira da sanha de lucros e dividendos de quem vive de exploração do capital financeiro. Uhum. É escandalosamente atender a banca e aqueles que jogam o tempo inteiro na especulação, às custas da vida, do trabalho, da dignidade da maioria da população.
E a gente agradece a participação de Arthur Chiouro, médico, sanitarista, professor e ministro da Saúde no governo de Dilma Rousseff, aqui na nossa programação para conversar um pouquinho sobre os 30 anos do Sistema Único de Saúde. Muito obrigada pela participação e até a próxima oportunidade.
Até a próxima. Tchau, tchau.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.